Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje nós vamos falar sobre a sociedade e a democracia brasileira, com Fraia Frenge e Pedro Kelson. De acordo com um levantamento realizado em 2018 pelo Instituto Chileno Latino Barômetro, o Brasil tem o segundo pior índice em relação ao respeito da população pela democracia. Segundo o levantamento, apenas 34% dos brasileiros preferem a democracia a qualquer outra forma de governo. O índice só é menor na Guatemala e em El Salvador. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Fraia Frenge é professora livre-docente em Sociologia da Cidade, do Espaço e da Vida Cotidiana do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. É bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq. Faz pesquisa sobre os usos que os pedestres fazem dia a dia das ruas e praças públicas dos centros históricos das cidades brasileiras, em especial da cidade de São Paulo, do presente e do passado, desde o século XIX até os dias de hoje. É autora do O da Rua, publicado pela Edusp em 2011, e de Tempos das Ruas na São Paulo, de Fins do Império, co-organizadora de Viver e Pensar em São Paulo e a Cidade do México, de 2016. Fraia, seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
Pedro Kelson faz parte da Secretaria Executiva do Pacto pela Democracia. É bacharel em Administração e mestre em Cultura Política e Capital Social pela PUC São Paulo. Especializado em Ética e Cultura da Paz pela Palas Atena, onde atuou por 6 anos como coordenador de programas socioeducativos, co-realizador da Virada Política de São Paulo. Pedro, seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado, Joel, pelo convite.
Como você vê esse cenário da democracia hoje no nosso país, Fraia?
De repente, vale a pena relembrar uma frase de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, de Holanda, em 1933, que ele dizia que a democracia no Brasil é um grande mal-entendido, né? E eu acho que esses dados que você apresentou aqui e o que a gente, enfim, vive, né, cotidianamente na cidade, não só na cidade, mas no Brasil como um todo, evidenciam mesmo esse mal entendido. Quer dizer, inclusive as pesquisas que eu faço nas ruas da cidade e também pesquisas mais históricas que eu já fiz, enfim, sobre o século XIX, início do XX, final do XX e tal, me mostram que, de fato, a população tem uma compreensão absolutamente distinta. Quer dizer, a população da rua, digamos, o mundo da rua tem uma compreensão absolutamente distinta do que a gente aqui na academia e na ciência e tal, e mesmo na política, entende por democracia.
Pedro, você concorda que a democracia brasileira é um grande mal entendido?
Eu acho que a democracia brasileira é um experimento com contrações, fruto recente, né, da nossa história. Nossa tradição é uma tradição autoritária, né, e a gente está exercitando algo, que estamos criando algo, né, e que tem vai e volta, né, tem reveses, tem avanços, e acho que a gente está nesse momento, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, isso é um movimento que não é só brasileiro, é global. A gente está questionando se a democracia é de fato o melhor caminho para seguir. E esse é um momento fundamental para que a gente reforce e reafirme a importância da democracia.
Como fazer isso? Como construir uma cultura democrática num país como esse, com dados que essa pesquisa revela?
Uma educação para a democracia, eu acho que é o grande desafio aqui. E o que é uma educação para a democracia? Ela começa, por exemplo, a meu ver, por ser uma educação que aceite as diferenças, mas ao mesmo tempo não associe, digamos, as diferenças apenas a direitos, mas também a deveres. Quer dizer, a democracia tem regras, ela não é o oba-oba do oba, a maioria manda, então está tudo certo. Não, né? Quer dizer, existem direitos e deveres. Então eu acho que a equação difícil é justamente essa de, de como educar para a democracia. Né? Mas a democracia não como não a teoria da democracia, não simplesmente as definições de democracia, mas, no fundo, no que a democracia como ela se expressa no cotidiano, como ela pode ser exercitada no cotidiano. E, a meu ver, esse exercício da democracia, ele depende de uma aceitação das diferenças, e são muitas no Brasil, e algo que se torna mais difícil, porque a gente é um país muito desigual. Então, a desigualdade, como que você equaciona isso? Quer dizer, se a desigualdade é tão difundida, ela e naturalizada, a desigualdade e a diferença são grande, digamos, a grande equação. Quer dizer, como que você vai fomentar o respeito à diferença numa sociedade tão desigual? Que desigualdade, por excelência, por definição, implica a não aceitação do outro como igual, ou seja, como diferente.
Esse é um grande desafio. Pedro, você acredita que a criação de uma cultura democrática no país passa também para enfatizar não só os direitos, como os deveres, como a Faia enfatizou?
A democracia, ela parte também do pressuposto de que ela é uma construção coletiva, né? Ela pressupõe a divisão do poder, o compartilhamento do poder. E compartilhar o poder significa também compartilhar as responsabilidades, né, de fazer essa construção. Então, faz muito parte da formação de uma cultura política mais democrática a compreensão de direitos e de deveres, e também de princípios e de valores, né? Como tolerância, como respeito, como diálogo, como a valorização da diversidade e da pluralidade. São algumas bases.
Eu ia adicionar ao que o Pedro está trazendo, justamente uma dimensão que eu acho que é fundamental e que de alguma forma permitiria embasar tudo isso. Quer dizer, a gente está falando de valores, né? De regras, no fundo, regras para o exercício da democracia. Isso implica, a meu ver, é fundamental o conhecimento da história, da própria história, né? Então, um enraizamento da população em relação à sua própria história, que este é um grande nó também, né? E que vive sendo, digamos assim, nós estamos vivendo, né, exatamente num momento na história do Brasil em que essa questão da história, né, em particular da história recente, mas não só, se a gente pensar a própria relação com a escravidão e tal, não só esses conhecimentos não se difundiram, digamos, não viraram consensuais nessa sociedade, problemas educacionais que nós temos e políticos e tal, a nossa história política, e quando nós não nos apossarmos da nossa história com todos os dilemas e contradições que ela tem, que envolve muita violência, que envolve uma história de escravidão de quase 400 anos, isso não é brincadeira. E isso porque é para falar da escravidão africana, porque a gente tem escravidão até hoje aqui. Né? Quer dizer, a escravidão por dívida, ela nunca ela é presente, né? Então, enfim, é o que eu quero, no fundo, enfatizar aqui é que nesse nosso caldeirão aqui de como educar para a democracia, eu acho que passa também pelo conhecimento histórico da própria sociedade, não só conhecimento enciclopédico, mas, sobretudo, apropriação, né, desse conhecimento, né?
Uhum. Muito bem. Olhando um pouco para o passado, aliás, você tem alguns livros que olho e pesquisas que olham o passado, no período do processo da ditadura brasileira, da democratização, a gente teve nas artes um desenvolvimento incrível, no teatro, na música, né, com Chico Buarque, por exemplo. E nesse momento que nós vivemos, num momento de perplexidade, de divisão, de clima de ódio, de polarização, que música poderia refletir esse momento, Fraia?
Quando eu recebi fui instigada a refletir sobre isso, né, antes desse programa, eu instantaneamente fui remetida não a hoje, mas a um passado mais longínquo, né, na verdade aos anos 50 do século XX, né, em que justamente Luiz Gonzaga e Adoniran Barbosa, cada um à sua maneira, e que são de uma mesma geração, de alguma forma criaram, enfim, elaboraram músicas, e que, no caso do Gonzaga com Humberto Teixeira, porque a letra é dele, que, a meu ver, evidenciam esse nosso dilema. Então, uma das músicas que me ocorreu instantaneamente foi justamente, por um lado, Estrada de Canindé.
Vamos ouvi-la, então.
Vamos ouvir.
Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e uma cabocla. com a gente andando a pé.
Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé.
Automóvel é, nem se sabe se é homem ou se é mulher.
Quem é rico é bem burrico, quem é pobre anda a pé.
Mas o pobre vê nas estradas o arvaio beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor.
Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca nosso senhor.
Vai olhando coisa grané, coisa que pra morte vê. O cristão tem que andar a pé.
Ai, 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 que bom, que bom, que bom.
Ei, saudade.
Uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé.
Ai, ai, ai,
que bom,
que bom, que bom. Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé.
Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher.
Quem é rico vai de burrico, quem é pobre anda a pé.
Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores.
Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor.
Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca nosso senhor.
Vai olhando coisa grané, coisa que pra modo ver. O cristão tem que andar a pé.
Uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé.
Ai, ai,
que bom, que bom que é.
Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a sociedade e a democracia brasileira, com a professora Fraia French, da FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e Pedro Kelson, do Pacto pela Democracia. Muito bem, Pedro. A Fraia, no bloco anterior, enfatizou a necessidade de a gente olhar o Brasil com todas as suas contradições. E uma delas é a desigualdade, né? Como trabalhar esse tema democracia neste ambiente?
Eu acho que tem um aspecto que... adicional a isso que a gente vem trabalhando, né, a gente está falando aqui muito de cultura, esse primeiro bloco a gente falou muito sobre cultura política, cultura democrática, né? Acho que tem um outro aspecto a se colocar aí, que é a disseminação de uma percepção de que as democracias, elas tendem a ter, produzir sociedades menos desiguais, com ganhos per capita mais altos, com melhor qualidade educacional. Tem um estudo de Oxford que mostra isso, como os indicadores de economia, de educação, de saúde. Não existe na nossa história guerras entre dois países democráticos. Você tem entre países autoritários e países democráticos, e entre países autoritários apenas, mas não entre dois países democráticos. Eu acho que precisa haver a defesa da democracia como o melhor caminho para se atingir também uma melhor qualidade de vida, né? A democracia não apenas como um princípio e como valor, mas também como a melhor estratégia para a gente conseguir desenvolver uma sociedade melhor. Enfim, a gente tem déficits educacionais muito grandes, essa é uma reclamação muito grande que a gente vê. Existe um debate sobre democracia, que é o debate sobre as instituições democráticas, as regras democráticas, os princípios democráticos, os princípios de convivência. E existe uma parcela muito grande da sociedade que fala que democracia. Se uma parte muito grande da sociedade não está sendo incluída, não tem acesso ao debate público, não tem acesso à possibilidade de construção de uma visão crítica, de um pensamento crítico, para poder participar da vida política, que é, né, que é algo fundamental para poder participar da vida política.
Aí a gente volta na desigualdade, né?
Exatamente.
Pessoal que está fora de... Não participa da...
Não participa. Mas para a gente conseguir incluir essas pessoas que não estão podendo participar da vida democrática, a gente precisa da democracia para isso. Porque é através da democracia que a gente consegue desenvolver políticas públicas melhores, mais amplas, mais plurais, mais diversas, consiga dar espaço para que as vozes múltiplas da sociedade possam se expressar. para lidar com o problema da desigualdade, né, como um limitador da democracia, é preciso mais democracia.
Fraia, o nosso olhar tem que ser um olhar para o mundo, né? É, há uma onda conservadora já há alguns anos e que o Brasil, na verdade, também assimilou, né? Nós temos aqui nossas peculiaridades. Há um processo de um protesto contra o regime democrático, né? Não só aqui.
Eu não vejo a situação dessa maneira. Eu acho que esse conservadorismo sempre esteve presente, só que ele não foi levado a sério, né? Muito pela própria, enfim, pela ciência, pela própria política, digamos, até pelas políticas de esquerda, né? Houve um certo, uma crença, e aí sim, uma ideologia, digamos assim, de que nós tínhamos superado muitas coisas. Não só aqui, eu acabo de vir de um período de 6 meses e meio na Alemanha, em Berlim, eu fiquei fazendo pesquisa lá, e ali também, eles também estão numa certa perplexidade, aliás, grande perplexidade em relação aos desenvolvimentos recentes dos radicalismos de direita ali, né? Quer dizer, desenvolvimento recente entre aspas, porque isso é que eles estão conseguindo detectar à medida em que eles têm não apenas na ciência, mas na mídia, é muito impressionante a televisão pública lá, como ela é cheia de documentários, né? De caráter realmente assim, de científico, assim. Eles têm feito documentários assim, absolutamente numerosos, tentando investigar esse radicalismo de direita. E quanto mais eles investigam, e isso aparece na televisão, isso aparece nos jornais e tal, eles constatam que, na verdade, eles sempre estiveram aí. Quer dizer, depois, é uma história da Segunda Guerra, quer dizer, o fim da Segunda Guerra, a queda do nazismo e tal, isso tudo foi, digamos assim, quase que foi por decreto, acabou esse mundo. Mas ele não acabou, ele estava ali, que é o que a gente também tem aqui. Eu acho que a grande novidade é que com as redes sociais, então as redes sociais têm um papel fundamental, a digitalização, a chamada mediatização, a chamada digitalização tem um papel fundamental, porque antes você, eu, enfim, a gente era conservador, tinha as nossas reclamações e tal, mas ficava entre nós, ou a gente reclamava com os vizinhos, no bar e tal. Agora você tem aquele WhatsApp, enfim, você tem a rede social, você tem o Facebook, e é isso que a novidade, a meu ver, está justamente na mediação, que de alguma forma viabiliza que esses conservadorismos todos se encontrem e num certo espaço público, e aí eles se propagam com vigor impressionante, né?
Pedro, há uma concordância que nós somos um país conservador, mas você pensaria que esse conservadorismo ia se transformar numa extrema-direita radical? De contestar, por exemplo, os pequenos avanços que a sociedade brasileira teve nos últimos anos?
Assim, eu acho que o conservadorismo, uma coisa é a gente separar o conservadorismo do reacionarismo, né? O conservadorismo republicano, o conservadorismo democrático, né? Do reacionarismo, que nega toda a construção democrática feita nos últimos 30 anos, mais de 30 anos. E eu acho que também é preciso olhar com atenção e cuidado também para os... Para isso que a gente entende como conservadorismo, né? A gente tem uma pessoa que vai pro culto na sexta-feira e no sábado vai pro baile, né? Esses personagens que a gente muitas vezes separa, eles estão muitas vezes mais intrincados do que se entende. A Fundação Tid Setúbal fez uma pesquisa muito importante sobre os novos movimentos conservadores no país e tem trazido informações interessantes sobre isso, né? Pra gente esmiuçar melhor, entender melhor isso que a gente entende por conservadorismo brasileiro, né? De ideias que muitas vezes não se refletem em comportamentos, de questões muitas vezes que são linguísticas, inclusive, né? Muitas vezes o campo progressista, o campo da esquerda, fala de determinadas coisas com uma determinada linguagem que não é compreendida da mesma forma por esse outro campo mais simples, entendido como conservador. O Pablo Hortelado e a Esther Solano, né, que são o Pablo aqui da USP e a Esther da Unifesp, também têm feito pesquisas interessantes nesse sentido de entender esses novos movimentos de direita, novos movimentos conservadores. E aí eu acho que tem uma outra questão, que é separar também o que é colocar o campo da direita como um campo autoritário necessariamente, né? O Amos Oz, ele fala que a grande cisão do mundo nesse momento ele se dá entre aqueles que estão abertos ao diálogo e à pluralidade e aqueles que estão fechados, né? Em outras palavras, entre democratas e autoritários. E esses são comportamentos que não são exclusivos da direita, né? E eu acho que o grande desafio em especial nesse momento, para a contenção do processo de escalada do autoritarismo no Brasil e no mundo, é o fortalecimento e a consolidação de um campo democrático.
Para fechar esse raciocínio do Pedro, eu quero te ouvir rapidamente para a gente fechar o bloco. Como é que você vê esse movimento que a direita foi para a extrema-direita, o conservadorismo deixou de ser aquele conservadorismo romântico que a gente imaginava e se tornou participante, como você mesmo disse, através das redes sociais, enfim... Rapidamente, eu quero ouvi-la.
Por falar em questão linguística, digamos assim, eu acho que essas categorias, essas grandes categorias, direita, ultradireita, esquerda, progressista, campo progressista, eu acho que isso acaba nos atrapalhando, né? Sobretudo num país como o nosso, tão cheio de contradições e como disse bem o Pedro aqui, quer dizer, como, onde essas identidades são muito fluidas, né? E isso vale para a população em geral e vale também para os nossos políticos, vale para a nossa vida econômica, vale para a nossa vida política. Então, o desafio Brasil é justamente de tentar entender esse país nos seus próprios termos. Então, eu acho que o que houve, quer dizer, isso os especialistas da ciência política têm falado muito disso, essa certa dissolução de um centro, né, que foi de fato, do ponto de vista político no Brasil, sempre esse lugar da aglutinação dos diversos e dos desiguais, etc, etc, e que de alguma forma, ao longo desse período todo de redemocratização, e mesmo antes, de alguma forma, isso conseguia existir.
E né? Era o ponto de equilíbrio, né?
Exato. Então, o que numa sociedade como essa, que como diz o Roberto da Mata, é relacional, quer dizer, é totalmente baseada nas relações e tal, eu acho que isso aconteceu nessa última eleição, que esse centro relacional, digamos assim, ele se diluiu e aí nós tivemos esse rearranjo, né? E é com ele que nós estamos agora lidando e que é o desafio, tanto é que analistas mais recentemente têm falado do desafio de recriar um certo centro, no caso da sociedade brasileira, aliás, da política brasileira, para que se pudesse, digamos assim, pensar em reverter esse quadro, enfim, alguma coisa assim. Então, mas eu gostaria só de enfatizar que queria pegar um gancho aqui nessa discussão, só para dar um exemplo para a gente ter uma ideia, tentando um pouco linkar com o bloco anterior da cultura política e trazendo esse elemento que o Pedro, enfim, trouxe agora, de que, na verdade, né, a gente tem aí um movimento muito mais amplo e tal, de colocação em xeque da democracia, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema, que quando a gente faz pesquisa na rua, isso aparece muito fortemente. As pessoas associam democracia, literalmente, eu já ouvi algumas pessoas nas ruas, e mesmo assim, dando aula em escola pública e tal, me dizendo isso, alunos, democracia é para eles igual a burocracia. Acreditem se quiser. Então, o que eu quero dizer, a gente está falando de uma compreensão. Então, aí eles dizem, a democracia é um horror. É um horror por quê? Não, porque é uma democracia, por exemplo, você visitar a tua irmã no hospital que acabou de ter filho. Um jovem me disse isso na escola.
Então, né? A gente tem que repensar a maneira de como tratar esse assunto da democracia, sobretudo em relação às novas gerações. Agora, eu vou dar uma pausa na nossa conversa com a professora Fraia Frenz e Pedro Kelson, do Pacto pela Democracia, para ouvir o professor Marcos Pérez, que é colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, recebemos no início deste mês o professor italiano Mario Lozano. Lozano, um dos grandes intelectuais europeus da contemporaneidade, membro da grande geração que trabalhou a partir dos anos 50 pela construção da democracia no continente europeu, colaborou intensamente com Norberto Bobbio, ao qual sucedeu na Cátedra de Filosofia do Direito em Milão. Lozano, atualmente com 80 anos, continua ativo e relembrou um curso proferido na Universidade de São Paulo há 30 anos, quando tratou das relações entre o direito e as novas tecnologias. Nessa última estada, Lozano participou de alguns eventos na USP e deu uma aula no curso de pós-graduação que coordeno com outros colegas do Largo de São Francisco sobre o direito à proteção de dados pessoais. Lozano falou das dificuldades que o direito tem de lidar com as novas tecnologias, disse desconfiar da efetividade do atual Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais e que vê necessidade de um direito global a tentar proteger os cidadãos e a liberdade nos quadrantes que ainda compreendemos. O professor teme a utilização de tecnologias de destruição em massa, como os drones, e a combinação destas com a inteligência artificial e o tratamento de dados pessoais. Sugere ainda que as novas tecnologias podem nos afastar do ideal defendido por Norberto Bobbio, que considerava a democracia o governo do poder público em público ou o governo do poder visível. As lições deixadas por Lozano são importantíssimas. Podemos claramente notar o avanço de forças antidemocráticas no mundo atual, e a relação entre a economia dos dados e essas forças vai ficando cada vez mais patente. O uso intensivo da inteligência artificial nesse terreno tende a deixar a atuação de grandes corporações privadas e das forças de segurança do Estado menos transparentes. Recentemente, o YouTube noticiou que passaria a remover conteúdos publicados na plataforma e que tivessem conteúdo racista, discriminatório de minorias ou em defesa do nazismo, o que é uma boa notícia. Mas atitudes como essa não deveriam ficar na dependência da boa vontade das grandes corporações privadas do mundo dos dados. Para proteger os cidadãos e a democracia, o direito já deveria prever remédios que tivessem o objetivo de conter esse tipo de movimento. Movimentos baseados no uso em massa de dados, no impulsionamento de notícias e no uso dos algoritmos para a formação de reações digitais virais ou em cascata deveriam ser rastreados, policiados e, eventualmente, proibidos ou sancionados. O fato é que a liberdade encontra-se em risco e precisamos que o direito esteja atento e reaja a esse estado de coisas, antes que seja tarde. Abraço a todos e até a próxima semana.
Esse foi o professor Marcos Pérez da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
E nós continuamos nossa conversa sobre a sociedade e a democracia brasileira com a professora Fraia Frenzi, da FEFELESC, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e Pedro Kelson, do Pacto pela Democracia. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O secretário-geral, António Guterres, disse que o mundo vive um período em que a confiança é baixa e a ansiedade é alta. Em mensagem de vídeo sobre o Dia Internacional da Democracia, marcado este domingo, o chefe da ONU afirmou que as pessoas estão frustradas com as crescentes desigualdades e abaladas por mudanças radicais da globalização e da tecnologia. Segundo Guterres, as pessoas também veem conflitos que não são resolvidos, uma emergência climática sem resposta, injustiças não abordadas e o espaço cívico reduzido. O secretário-geral usou a data para pedir a todos os governos que respeitem o direito à participação ativa, substantiva e significativa. Ele também saudou todas as pessoas que se esforçam incansavelmente para fazer que assim aconteça. Para Guterres, a democracia tem a ver com pessoas. Ela é construída com base na inclusão, na igualdade de tratamento e na participação, e é um alicerce fundamental para a paz, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos. O secretário-geral diz que estes valores e aspirações não podem ser considerados como medidas simbólicas ou para fazer discursos. Segundo ele, devem ser reais na vida das pessoas. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre sociedade e a democracia brasileira com a professora Fraia Frenzi, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e Pedro Kelson, do Pacto pela Democracia. Fraia, nos seus estudos sobre a ocupação das ruas pela população, das praças, nos últimos anos, acho que 40, 50 anos, houve uma migração da população da praça pública, que tinha um símbolo importante, para o shopping center. Ou seja, saiu da manifestação popular para um local de consumo. Esse fenômeno impactou também na participação popular e na visão que a população tem em relação à democracia.
Com certeza, né? Agora, aí depende muito de quem, né? De novo, quem foi para os shoppings, né? Quer dizer, bom, primeiro que esse movimento, né? Interessante, dessa criação desses espaços de consumo, digamos, semipúblicos, né? Isso coincide no Brasil com o próprio regime militar, né? Quer dizer, a própria ditadura. Então, nesse contexto, quer dizer, o shopping Iguatemi é da segunda metade dos anos 60, e aí começam os shopping centers, quer dizer, e não foram só os shopping centers, quer dizer, os shopping centers de um lado, por outro lado, os condomínios fechados também, que são do início dos anos 70. Quer dizer, algumas, no caso, estou falando agora especificamente de São Paulo, mas isso depois vai se espalhar pelos outros cantos do Brasil, né? Mas, enfim, então a gente tem realmente um fomento a espaços de, digamos, enfim, que de fato não envolvem ou não favorecem essa
troca. Nós poderíamos considerar que esse fenômeno de despolitização de parte da sociedade...
Isso é uma tendência que acontece, né, nesse período de regime autoritário no Brasil, né? Isso é um fato que aconteceu. Agora, eu também gostaria de enfatizar que, trabalhando sobre as ruas, a gente percebe que é mesmo essa visão, quer dizer, foi a classe média que saiu da rua, né? Foi a classe média que abandonou as praças, os centros, etc., né? Se a gente pensar na própria cidade de São Paulo, claro que teve esse tipo de movimento, shoppings e condomínios e tal, mas, por outro lado, aí também houve a criação de construções que na verdade, incentivaram o transporte de carros, rodoviário, né? Então, o Minhocão é um desses casos, enfim, a própria expansão para os bairros. Então, no fundo, quem saiu foram grupos específicos, mais ligados ao que a gente pode chamar aqui, de maneira simplista, de classes médias. Agora, os pobres, eles sempre estiveram nas ruas e continuam. Então, é muito comovente fazer pesquisas sobre as pessoas que passam seus dias nas ruas, os pregadores, pentecostais, os camelosos, os sapateiros, os engraxates, os moradores de rua e tal, a relação que eles têm com a rua e em particular com as praças da cidade, eles não conseguem nem imaginar. Eu lembro que eu trabalhei muito sobre a Praça da Sé. Eles não conseguem nem imaginar que uma pessoa não conheça a Praça da Sé. Quer dizer, a Praça da Sé, que eles chamam de o coração da cidade de São Paulo. Então, é muito chocante, porque quando a gente muitas vezes lida com alunos, né, nas escolas e mesmo na universidade, que às vezes nunca foram à Praça da Sé. Então, o que eu quero, no fundo, dizer é que, por falar em desigualdade, essa sociedade tem dessas coisas. Quer dizer, não dá... Falar que houve essa tendência de sair da rua, sair da praça, da manifestação e tal, é uma visão muito, de novo, linear e que não deixa de ter um certo... de ser também um pouco ideológica, porque na prática você tem muito mais movimentos acontecendo ao mesmo tempo e que a gente precisaria considerar também.
Novamente, a Fraia trouxe um detalhe importante na nossa discussão no programa de hoje. O cacuete de se perguntar a respeito da classe média, né? Como incluir a população de baixa renda na discussão sobre democracia, Pedro?
A gente volta de novo para aquele gargalo das barreiras educacionais. Isso eu estou falando de democracia institucional, né? Você vai ver um debate dentro do Congresso, de modo geral, o que é um MP, o que é um APL, o que é um PDL, o que é uma obstrução. Enfim, são jargões que mesmo uma parte muito significativa disso que a gente chama de classe média e classe e das elites econômicas do país tampouco entendem, né? É fundamental a gente incluir essa população no debate, e aí existem uma série de movimentos que têm feito um trabalho muito interessante do que eles chamam de hackear a política, né? Então você pega aí movimentos como a bancada ativista, por exemplo, como nós, como as muitas lá em Belo Horizonte, que são movimentos que nascem ou que né, englobam ali atores das periferias, lideranças políticas das periferias, que são intelectuais também das periferias, e pensam em novas formas de conseguir entrar dentro do jogo político, passar pelas barreiras, né, econômicas, das barreiras de preconceito, né, que esse sistema impõe, e para conseguir entrar e começar a ditar um pouco mais as regras do que acontece dentro do jogo político. Então a gente tem mandatos coletivos, a gente tem financiamentos coletivos, a gente tem campanhas, o caso lá da Ocasio-Cortez em Nova York é um caso também bastante sintomático de novas brechas e novas formas que grupos periféricos estão encontrando para conseguir participar mais do jogo democrático.
Falando em ampliação da participação popular em relação aos assuntos fundamentais do país, nós vamos ouvir um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a sociedade e a democracia brasileira com a professora Fraia Frenzi, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e Pedro Kelson, do Pacto pela Democracia. Agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Uma das grandes preocupações da sociedade nos dias de hoje é a intolerância. E esse é o tema do professor Christian Ducker. Olá, Christian.
Olá, Joel. Bom dia, ouvintes. A intolerância é um sentimento que cresce na razão direta da diversidade, do nosso encontro, a nossa convivência com outros que não são iguais a nós. E por não serem iguais a nós, elas são presas fáceis da nossa fantasia. A gente começa a imaginar que assim, tudo que não vai muito bem com a gente é porque o outro, esse outro que não é da nossa família, não é da nossa cultura, que não fala a nossa língua, ele pegou alguma coisa, ele fez alguma coisa errada, né? Ele é, no fundo, o responsável por uma parte da minha infelicidade, uma parte daquilo que não vai muito bem na minha vida. Então a intolerância é um instrumento do ressentimento. A intolerância é o caminho pelo qual a gente começa a atribuir aos outros aquilo que é a fonte de determinação das nossas próprias vidas. Então o intolerante, ele pode se fazer assim de muito valente, ele pode ter uma imagem muito viril, ele pode colocar assim uma bravata e uma ofensa aos outros, e ele precisa fazer isso porque no fundo isso esconde a sua própria fragilidade, isso esconde que ele está mais preocupado com o gozo alheio do que com incrementar e polir aquele que seria o seu próprio. Está mais ocupado com o cisco no olho do outro do que a trave que impede de ver nos seus próprios olhos. Então, intolerância é algo que a gente tem que tratar e a gente trata no dia a dia. A intolerância, quando ela adquire assim, força de discurso público, é porque a gente não a controlou, a gente não a percebeu na nossa vida cotidiana. De como a gente é intolerante com os outros e, principalmente, como a gente é capaz de ser intolerante consigo. A gente não admite aqueles desejos, a gente não aguenta aquelas ideias, a gente não suporta ser menos do que as imagens e ideais que a gente tem de nós mesmos. E aí está, então, o foco desse primeiro sentimento de inadequação que nos leva a criar fantasmas e a criar pessoas que são um prato feito para a nossa intolerância. Tolerar é bom, melhor do que tolerar é descobrir que o outro nos enriquece, que com ele nós somos mais e melhores.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a sociedade e a democracia brasileira com a professora Fraia Frenz, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Pedro Kelson, do Pacto pela Democracia. Pedro, que música você imagina que reflete a realidade que vivemos hoje? Essa pluralidade, esse clima de ódio, enfim.
Eu queria ir numa linha mais luminosa e positiva, se você me permitir.
Claro que sim.
Eu queria escutar se a Dona Onete, que é uma senhora de 80 anos de idade, do interior do Pará, faz um som absolutamente moderno, intenso, é uma roqueira, apesar de tocar um carimbó. E eu queria um pouco que a nossa democracia também fosse assim, que a gente bebesse na fonte dessa construção e dessa trajetória e dessa tradição e dessa ancestralidade que a gente vem construindo e que a gente encontre uma linguagem nova, pulsante, viva, moderna e intensa.
Agarça namoradeira, namora o malandro urubu, eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso, urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra vocês.
No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Se passa, compadre, tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem lá, eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem.
No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Nós estamos quase no final do programa e eu gostaria de uma reflexão de vocês a respeito. A gente conversou sobre a democracia, participação popular, mencionamos rapidamente a pesquisa da Fraia. O Pacto pela Democracia realiza uma série de iniciativas procurando sensibilizar a população a respeito da importância da democracia. Pedro, que mais importante você reputa nos dias de hoje que deve ser realizado para que nós consigamos sensibilizar boa parte da população brasileira que está fora, né, dessa discussão sobre a democracia?
O esforço que a gente tem feito no Pacto, né, o Pacto é, que é uma plataforma de ação conjunta ali que reúne mais de 130 organizações da sociedade civil de vários campos, várias áreas, várias agendas diferentes, lideranças políticas com e sem mandato de diferentes partidos políticos, pesquisadores, ativistas de diversos campos, enfim. A gente tem buscado construir, fortalecer e ampliar uma rede, né, uma frente que trabalha em defesa e pelo aprimoramento da democracia. Então a gente tem apostado muito nesse sentido, como é que a gente consegue aproximar os diversos, construir espaços de diálogo, de reflexão, de escuta atenta entre os diversos, para que a gente possa construir uma democracia que seja mais plural, mais aberta, mais ampla, que mais promotora de liberdades e mais redutora das desigualdades.
Fundamental, assim, o imediato é realmente fomentar o diálogo, né? Quer dizer, criar, furar a bolha, né? Para usar até um jargão de uma iniciativa.
Furar a bolha ou pensar fora da caixinha?
Para pensar fora da caixinha, você precisa primeiro quebrar a caixinha, né? Então esse é o que é o problema. Acho que o nosso. Mas não precisa de violência, não. A gente não está fazendo a ódio aqui, a violência. Quebrar a caixinha. Que aí vai começar.
Muito bem. Para fechar nosso programa, agradecendo a participação dos dois aqui no Olhar da Cidadania, nós vivemos num momento de incômodo, né? De perplexidade, olhando com muito medo a realidade brasileira. Para fechar, Fraia. Neste momento, do que mais você tem medo?
De que as pessoas realmente não se abram mais ao diálogo. Quer dizer, eu acho que esse é o grande desafio mesmo hoje em dia. Quer dizer, e instantaneamente eu diria que é isso. E a gente está lidando com enfim, a situação, o dia a dia nas nossas cidades e na nossa política e na nossa economia e tal, estão indo cada vez mais na direção de evidenciar essas dificuldades. E, para mim, a ciência e a educação têm um papel fundamental nessa possibilidade de ampliar o diálogo. Aliás, a universidade é isso. Nós estamos na Rádio USP, na Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, laica, né? Resumindo, o meu medo é de que a ciência e a educação e a cultura e o meio ambiente, que são os quatro grandes pilares que, no fundo, asseguram o futuro de qualquer sociedade, de que esses sejam totalmente desmontados. Esse é o meu medo.
Pedro, qual é o seu maior temor nos dias de hoje?
O meu maior temor é que a gente, quanto sociedade, se convença de que é pela via do endurecimento, é pela via da exclusão do diverso, é pela via do abafamento do conflito e é pela via da violência, seja ela suas múltiplas faces, né, da violência, simbólicas, diretas, estruturais, enfim, que é por essa via que a gente vai conseguir promover o desenvolvimento desse país. Mas eu tenho muita esperança, por outro lado, que a gente vai conseguir nos convencer que só juntos e juntas é que a gente vai conseguir construir uma democracia mais forte, mais efetiva.
Cada um por si, todo mundo na lona. E lá... ela se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria, porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um aí atolar pra atolar. Alá, tá cada vez mais down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. On the high society, down, 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 on the high society, down, 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 on the high society.
Que gente fina, é outra coisa, entende? Você faz nem mais cantres como é chegar e é isso, né?
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agradeço as participações de Fraia Friends e Pedro Kelson. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.